ano passa ano, nós somos, vamos no médico, vamos fazer alguns exames, temos que passar uma série de exames ali para ver como é que está a nossa saúde. Somos recomendados até pelos médicos a fazer isso, não é? As mulheres anualmente, prevenção de câncer na mama, aquele famoso Papa Nicolau, as mulheres conhecem bem aí. E os homens também, tanto as mulheres como os homens. Como eu falei, os jovens, nem tanto, mas também vai chegar o dia, todos temos que passar por isso. Os homens, o temido exame da próstata. E realmente, todo ano agora o médico, vamos ver como é que está isso. E a esteira, né? Cansar um pouquinho, ver como é que está o colesterol, diabetes, se está tudo em ordem, se não tem nada aí. Olhamos para a nossa vida aí, a família, se teve alguém. O médico pergunta todas essas coisas. E hoje eu queria propor isso para vocês. Um check-up espiritual na sua vida. A própria palavra de Deus nos convida a essa reflexão. A própria ceia, como é hoje. A palavra fala para nós refletirmos, para nós examinarmos-nos. Examine-se o homem a si mesmo. Não é assim que fala? E sabe, irmãos, eu tenho ido ao médico até... Faz tempo que eu não ponho essa roupa hoje. E essa calça ficou bem grande. Glória a Deus. Assim, ó, tampe aí, porque ela está folgada. E eu tenho feito um acompanhamento médico aí. Tive que perder um pouco de peso. Tive uma inflamação. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu emagrecer um pouquinho. E a gente ouve os médicos e às vezes a gente fala... Ah, mas não é bem assim, né? Porque o médico, ele pede para você cortar um monte de coisas. Não coma doces, não coma picanha, né? E a gente fica assim, puxa, não coma pão. Esse foi para mim, não sei, cada um aí tem, né? E o médico normalmente fala isso para nós. Não fazemos algumas coisas, sermos mais disciplinados. Ao longo dos anos aí eu vejo alguns irmãos serem muito disciplinados, emagrecerem, se manterem magrinhos, outros nem tanto, né? A mesma coisa a palavra de Deus nos fala, nos orienta, quer nos disciplinar, quer nos dar diretrizes. Algumas coisas a gente segue, outras nem tanto. Algumas coisas a gente fala, ah, isso não tem problema, né? Quando o médico manda cortar alguma coisa, mas eu nunca tive problema de pressão, não vou deixar de comer coisa com sal. A Bíblia também nos orienta a não fazer algumas coisas, mas também nós acabamos fazendo igual. Nós acabamos desobedecendo. Estão entendendo o que eu quero dizer? E nós, pequenas coisas da nossa vida, nós vamos falando assim, não tem problema, isso aí Deus não presta atenção. Não é? Tem coisas que nós damos importância, tomamos uma postura, somos firmes. Outras, ah, isso aí não tem problema, todo mundo faz. Ah, meu irmão, deixa isso para lá. Ou aquilo não tem jeito mesmo e deixamos de lado. E são pequenas coisas que vão fazendo mal para nós. E eu queria compartilhar alguma delas com vocês aqui. Algumas dessas situações que nós vamos deixando de lado. E eu queria começar aqui. Uma das primeiras coisas que eu coloquei aqui. Roubo. Quando a gente fala de roubo, o que vem à sua mente? Um assalto a um banco, né? Um roubar o meu carro. Agora eu queria que vocês... Meu irmão, todas as coisas que eu vou falar aqui, examine-se a si mesmo. Olhe para você, para a sua vida. Talvez eu use exemplos, talvez algumas pessoas... Não estou falando para ninguém, estou falando para a igreja. E eu queria que você refletisse muito bem isso. Essa palavra serviu para mim, meditei em várias coisas aqui, passei por algumas coisas dessas. Primeira palavra vem para mim, corta dos dois lados, né? E depois hoje para vocês. Você já roubou dinheiro, tempo, alguma coisa de alguém? Vamos abrir a palavra, nós vamos ver alguns versículos aí. Efésios 4, 28. Alô, vamos lá. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A palavra fala que aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que possa ajudar o necessitado. Sabe, irmãos, às vezes lidamos com coisas de pessoas que têm muito dinheiro, e eu já ouvi muitas vezes pessoas também falar: ele tem muito, não tem problema, deixa isso aí não vai fazer falta para ele. Será que você já passou por uma situação dessas? Sabe outra coisa comum? Eu vou usar de alguns exemplos. Alguns, quando vão prestar um serviço para sua empresa, ou pegam um táxi, ou saem fora de São Paulo, pede uma notinha a mais. Ah, faz a nota a mais, aí a empresa lá é forte. Hoje eu sei que até os taxistas já oferecem. Fala, você não quer que ponha mais um pouquinho na nota? Taxista, me perdoem quem seja. Taxista aqui. Aqui tem acho que um ou dois. Mas sabe, irmãos, coisas pequenas que você talvez não está prestando atenção, que você não está olhando. Pequenas. Você já roubou o tempo de alguém? Você já marcou um compromisso, uma reunião, e você não foi? Será que isso é roubo? Um outro exemplo também, que eu falo com autoridade, porque eu já tive imobiliária, não sei, talvez alguns saibam aqui, já fui sócio do Nelson. Um corretor, às vezes, ele gasta o seu tempo, mostra uma casa para a pessoa, essa pessoa depois vai, compra direto, e aquele corretor deixa de ganhar dinheiro, o Nelson sabe disso. E perdeu tempo e dinheiro. Não é assim? Será que isso é um roubo? Pequenas coisas, irmão, que vamos deixando de lado. Uma outra coisinha aqui. Engano. Será que nós usamos do engano? Você tem alcançado alguma coisa na sua vida através de meias verdades? Tem vários versículos aqui que eu gostaria de abrir. Talvez alguns eu leia, que alguém quiser marcar para depois ler. Eu vou ler um só aqui, senão vai se estender muito. Tiago 5,4 fala assim, ó: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Bom, alguém prestou, trabalhou para você talvez algum tempo na sua casa, como empregado, e você não pagou os seus direitos como deveria? Talvez ficou faltando horas, talvez dias, talvez um 13º. Você já colou na prova e ganhou um 10? Hein, jovens alunos? Hã? Será que lá no seu trabalho você já usou das ideias, talvez, dos seus amigos para ser promovido? Isso é engano, meus irmãos. Uma outra coisa também. Pense, existem várias formas. Eu queria que você fizesse igual o médico, quando ele pega todos aqueles exames e ele vai olhando. Ah, colesterol tá bom, você não tem problema. Ah, aqui tem um probleminha. Se você se encaixar em alguma das coisas, vá ticando, vá pensando na sua mente. Se tem alguma destas coisas que eu tenho feito. Mentira. Você tem o hábito de mentir? Dissimular? Quantas vezes, meu irmão, eu já vi os pais mentirem para os seus próprios filhos achando que vão preservá-los? Será que você já caiu nessa? Você já maquiou a realidade para tirar algum proveito? Você já deu uma maquiadinha? Você deu um jeitinho? Você mentiu? Eu tive loja de automóveis e confesso que foi uma experiência muito ruim para mim. Mas que Deus abençoe aqueles que mexem com isso também. Nada contra, mas eu sei que esse ramo também, e as pessoas às vezes quando vão vender um carro, elas usam de muitas mentiras. Né? Uma prática comum é baixar o velocímetro. E a pessoa chega, ah, essa quilometragem é original. Quantas vezes? Esse carro é novinho, era da minha tia. Ele está cheio de tias por aí, né? Quantas vezes? Mentiras. Quantas vezes situações pequenas ou grandes na sua vida você tem mentido? Apocalipse 21:8 fala assim: eu vou ler aqui, senão vou esperar todo mundo abrir. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Forte, né, irmãos? Tá todo mundo quietinho aí, tá duro, irmão. Já foi duro para mim esses dias. Mentiras. Lembra aquela musiquinha do Coutinho? Mentirinhas, não, não, não. Minha boca já tem dona. É? Falso testemunho. Mais um item aqui no nosso check-up espiritual. Falso testemunho. Talvez algum de vocês, para beneficiar um amigo ou alguém, já mentiu em juízo, né, doutora Adriana? Será? Doutora Adriana lida com isso sempre, né? Advogada e outros que são advogados aqui também. Você já mentiu para ajudar alguém? Lá, falso testemunho. E sabe, falso testemunho não é necessariamente uma mentira, mas seria também uma maledicência. Falar a verdade com o intuito de prejudicar alguém. Sabe? Ou poderia usar um exemplo aqui do seu trabalho, um aluno na escola. Se o seu colega de trabalho chegou atrasado, ou se o aluno chegou atrasado e você vai lá e fala para o professor. O chefe não viu, o professor não viu, mas você vai lá e fala. Para quê? Maledicência. Falar a verdade, mas eu falei a verdade, não falei? Ele chegou atrasado, não menti. Não é assim, irmão? Misericórdia, né? As nossas justiças. Como se fala aí fora, né? Quem fala a verdade não merece castigo. Não encaixa aqui. Alguns também talvez já conhecem a história das três peneiras. Já ouviram falar da história das três peneiras? Quando alguém vier falar alguma coisa para você, meu irmão, de alguém, olha, nunca ninguém falou assim para vocês, olha, você viu o que aconteceu com o Alves? Sou eu. Hã? Quando ele começar a falar, você fala, peraí, primeiro, é verdade o que você está falando? Se é verdade, passou na primeira peneira. Segundo, é bondade, é coisa boa. Se não for coisa boa, meu irmão, para aí mesmo. Não continua. Não vai edificar. É necessário? A terceira peneira é necessária? Não. Então, guarda aquilo que você vai falar, para que o ambiente, as pessoas, e eu não fique pensando mal daquela pessoa. Amém, irmãos? Será que nós paramos para pensar essas coisas antes de falar de alguém? Que uma fofoquinha é uma maravilha, né? Imoralidade. Mateus 5:28. Eu vou esperar vocês abrirem aí. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Irmãos, isso é uma das coisas que mais afetam os homens, as mulheres, a nossa sociedade. Nós, dia a dia, e às vezes também, é deixado de lado. O vício da pornografia. A incapacidade de se manter distante da prostituição. Ser imoral, meu irmão, não é um pensamento repentino que Satanás joga na sua mente. Mas é um desejo errado, que está dentro do seu coração. E quando surge a oportunidade, você vai e faz. Tantas coisas hoje oferecem de bandeja. O sexo, a promiscuidade. Filmes, novelas, internet. A internet é. Alguns aqui usam bastante, outros menos. Eu uso pouco, mas você entra lá no site, para você entrar no seu e-mail, né? Clique aqui e veja o desfile sensual da Mariquinha. Não é assim? Hã? Irmão, você aí acorda, basta um clique. E muitas pessoas, às vezes, têm passado vergonha porque alguém vai lá olhar o computador e viu que ela entrou. Não sei como, eu não entendo muito do ramo. Meu irmão, se você é incapaz de se manter distante, de ver uma cena e não parar por ali e querer mais, vigie, meu irmão, vigie. A prostituição está aí, solta, para quem quiser, para quem quiser ver. E sabe, esse papo de é um pouquinho, ah não, tudo bem. Nós vamos sendo massificados. Tem uma outra historinha também, que é a do cocô do gato. Vocês já ouviram? Alguns talvez já ouviram, talvez esqueceram. Essa questão de pouquinho, meu irmão. Ah, isso aí não é nada, não vai fazer a diferença. Tinha um homem, um cristão, tinha dois filhos. E um vivia vendo os filmes lá com os amigos, mas todos os filmes no meio, né? A maioria deles tem uma situação de sexo, uma situação de sedução e por aí vai. A filha também, novelas, fotonovelas. E o pai ali tentando conversar, aconselhar, e não conseguia, né? Ele teve uma ideia. Falava o seguinte: chama os seus amigos aí, da filha, do filho, que eu vou fazer um lanchinho aqui especial, tragam eles aqui mais tarde. E naquele dia ele foi para a cozinha e lá vieram o pessoal. Aí ele serviu todos, fez o lanchinho lá, fez um docinho especial. E um dos meninos veio: ó, ficou legal, hein? Que bom isso aqui, o senhor mesmo fez? Fala: fui eu mesmo que fez. Como é que o senhor colocou aqui? Ah, eu coloquei farinha, todos, ovos e um pouquinho de cocô de gato. Mas, olha, irmãos, muito pouquinho. Ele falou para os meninos: muito pouquinho. Você comeria esse docinho? Hã? Sabe, irmãos, essas coisinhas de pouquinho, pouquinho, pouquinho. Eu confesso a vocês, um tempo atrás estava assistindo um filme, no meio do filme veio aquela cena. E aquela cena ficou na minha mente. Eu lutei, sabe, irmãos, com Deus ali alguns dias, vinha na minha mente. E o diabo faz isso. E o sexo é assim. E os filmes, a internet, eles usam dessa artimanha para invadir a nossa mente. Imoralidade. Será que alguém é atingido por isso? Ira. Você fala com as pessoas, responde a elas com ódio, irado. Você perde o seu controle fácil. E depois que você perde o controle, você se evita se reconciliar por causa do seu orgulho. Provérbios 14, 29 fala assim, ó: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta loucura. O longânimo é paciente, é bondoso. O precipitado é imprudente, não pensa, é irado. Provérbios 21:9 fala assim também: é melhor morar no canto do irado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Mulher briguenta, desordeira da paz. Tem alguém assim hoje aqui? Não precisa falar. Tem algum homem assim? Tem algum homem aí que quando as pessoas vão falar, você bufa? Tem? Você é uma pessoa assim que parece um touro? Está sempre avexado, como fala o nordestino. Mais uma coisinha simples, meu irmão. Inveja. Provérbios 14, 30. Esse eu quero que vocês abram aí. Lá, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja, a podridão dos ossos. Você sente inveja? Inveja é uma doença, irmãos. Deseja possuir o que é dos outros. Ciúme, cobiça. Você procura minar o sucesso dos outros porque é incapaz de celebrar com eles a vitória deles, a conquista deles. Então você dá um jeitinho de minar. Hã? O jovem vem lá todo feliz, entrei na faculdade. Aí você fala: essa faculdade que você entrou aí, qualquer um entra. Você já agiu assim por inveja? Hein? Irmão, vendi minha casa, glória a Deus. Ah, lógico que você vendeu barato. Consegui um emprego. O cara chega todo feliz. Ganhar essa mixaria. Ah, misericórdia, irmão. Você não consegue celebrar a vitória dos outros? Orgulho, vaidade, soberba, né? Imaginar-se maior e melhor do que você é. Será que tem alguém aqui arrogante, orgulhoso? Abominável é o Senhor, Provérbios 16:5. Todo arrogante de coração é evidente que não ficará impune. Tiago 4,6 fala assim: Deus resiste aos soberbos e rejeita as orações. Deus rejeita as orações de soberbo, sabia? O soberbo, a sua oração não sobe ao Senhor, ao céu. O orgulhoso, ele valoriza mais as pessoas pelo que elas têm do que elas são. Dá para entender isso? O orgulhoso fala: se não fosse eu nessa empresa, né? Se não fosse eu nessa igreja, hein? Se não fosse eu nessa igreja, aquele cara não ia nem se converter. Orgulho. Será que somos orgulhosos? Ingratidão. Segunda Timóteo 3:2 fala assim. Segunda Timóteo 3:2. E haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos. Você é grato, meu irmão? Você é uma pessoa grata a Deus? Hã? Você é grato às pessoas que te ajudaram a você ser o que você é hoje? Hã? Quantas pessoas já se sacrificaram por você? Você é grato a elas? Quanto do que você é hoje ou você tem deve ser o esforço de outra pessoa? Posso colocar aqui pais e mães, como fala o versículo, mas também outras pessoas. Alguém já te ajudou num momento difícil e hoje você nem fala com essa pessoa? Será? Seja grato em todas as coisas. Outra coisa do nosso check-up: linguajar profano, palavrão. Irmãos, eu vim de família portuguesa, meus pais portugueses. Quem conhece alguns portugueses aí sabe que o negócio é bravo. E eu realmente, quando me converti, tomei uma postura. Glória a Deus, tenho me contido e graças a Deus por isso. Mas os portugueses são bravos. Italianos também, de família italiana aí. Muito palavrão. Muitas palavras chulas, obscenas. Como fala lá em Efésios 4:29, palavras torpes, né? Palavras obscenas, impuras, com malícia, repugnantes, nojentas, não é? Como é que é, meu irmão? Você ainda, no seu dia a dia, fala muito palavrão? Hã? Lá em Tiago fala que de uma mesma fonte não pode dar água doce ou amargosa, não é verdade? O que que a sua boca está proferindo? Provérbios 18:21, a morte e a vida estão no poder da onde? Da língua. Hein? O que que você está fazendo com a sua boca? Como é que você tem usado? Como é que são as suas palavras? São de bênção? Outra coisa, outro item, leviandade no falar. Como é que você fala? Como é que você julga as situações? Falta juízo? É imprudente? Abre aí, essa eu quero que vocês abram, Eclesiastes 5:3. Eclesiastes 5:3. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Se você é uma pessoa ocupada, se você tem bastante trabalho, estudo, vem muitos sonhos na sua mente, não é? Mas a voz do tolo e a voz do tolo da multidão das palavras. Muitas tolices, coisas estúpidas, ignorantes. Muitos brincam com assuntos sagrados. Muitos ouvem mensagem aqui, que vem do púlpito, e ficam desconsiderando, ficam brincando, ficam tirando sarro. Sério, né? Soltam piadas com o nome de Deus. Leviandade no falar, meu irmão. Vícios. A lista é grande, hein? Depois vocês abrem aí e leiam. 1 Coríntios 6:19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Irmãos, seu corpo é templo do Espírito. O que você tem feito dele? Você é dado ao vinho? Você é dado ao cigarro? Você é dado às bebidas? Tem alguma coisa dessas ainda na sua vida? Comida? Comida é bom, né, irmão? Comida demais seria glutonaria. Vícios. Falta de testemunho. É um outro item aqui no nosso check-up. Falta de testemunho. A última vez que eu preguei aqui, eu não sei se vocês lembram, eu falei assim: crente, lembra ou não? Sorria, você está sendo filmado. Lembram-se disso? Hein? É sério, irmãos, isso é muito sério. Falta de testemunho. Mateus 18:6. Abrem lá. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Que sério, não, irmãos? É melhor você jogar, amarrar a pedra no pescoço, se suicidar, do que escandalizar alguém. Como é que tem sido o seu testemunho? Dia a dia, no seu trabalho, na escola, nas pessoas que estão ao seu redor. Hein? Como tem sido o seu testemunho? Você é um hipócrita? A sua vida é um teatro? Você vem para a igreja? Aqui é tudo bonitinho, tudo quietinho, tudo certinho. Hipocrisia é um teatro, é fingimento. O seu estilo de vida faz as pessoas dizerem que a mensagem de Jesus é uma mentira? Os seus familiares, o que que eles falam? Que ser cristão é uma grande ilusão? Estou terminando. Insensibilidade espiritual. Será que nós temos passado por isso? Você que ouviu todas estas coisas aqui hoje, Você tem levado a sério o que Deus tem falado com você? Ou você tem feito pouco caso dos assuntos espirituais? Hein? Hebreus 3,15 fala assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Será que seu coração está duro? Será que você não tem levado a sério aquilo que você tem ouvido? Aquilo que a igreja e os pastores e os homens que têm subido aqui pregado? Aquilo que você tem ouvido dia a dia aí, nos cursos, nas pregações, nos jeps e jefes? Deus, através do seu Espírito, hoje Ele quer mostrar isso para você. Amém? Situações que você não tem enxergado, que você tem deixado de lado. Mas muitas vezes, por causa dessa dureza, você não ouve. Por causa das suas convicções. Isso aí eu já sei, eu já tenho experiência. Não é? Sei como funcionam as coisas. Baseado em uma série de coisas, tradições. Abra o seu coração, meu irmão. E se coloque diante do Senhor hoje. Abre a palavra do Senhor lá. 1 João 1,9. Aleluia. Eu queria pedir para o pessoal do louvor subir aqui em cima. Amém? Glória a Deus. Se confessardes os vossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? O Senhor quer hoje, nesta noite, te purificar. O Senhor quer te perdoar de todo pecado. Mas para isso, meu irmão, você precisa ir diante dEle. Você precisa abrir o seu coração para Ele. Você precisa, nessa noite, confessar. Estar arrependido de todas estas coisas. E eu queria falar para vocês hoje que hoje é noite de nós renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Renovar essa aliança de amor com Deus. Talvez estas coisas pequeninas tenham impedido de você ter uma comunhão maior com o Senhor. Estas coisas pequeninas têm separado você do amor de Deus. Alguns se batizaram semana passada, aceitaram a Jesus. E fizeram uma lista ali, como nós fazemos sempre aí, de várias coisas que eles fizeram, que desagradavam a Deus. E rasgaram esse papel e entregaram nas mãos do Senhor. Talvez hoje seja uma noite de você fazer isso novamente. Não sei há quanto tempo você já fez isso. Não sei quanto tempo faz que você se converteu, que você aceitou a Jesus, que você se batizou. Mas hoje é uma noite assim. De você colocar estas coisas diante do Senhor. E renovar essa aliança com Deus. Meu irmão, confessa os seus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar. Se tem algumas destas coisas que ainda são verdade na sua vida, que são realidade. Eu queria que você hoje colocasse diante do trono do Senhor. Não é diante de homens, meu irmão. Mas é diante do trono de Deus. É diante da presença dEle. Ele está neste lugar. Ele quer te transformar, Ele quer te purificar, Ele quer te renovar. Ele quer te dar forças para que amanhã é segunda-feira, meu irmão. Amanhã começa a rotina da semana. Mas que amanhã você faça a diferença. Para que a tua luz brilhe amanhã. Mas é necessário que você entre na presença do Senhor. E coloque-se diante dEle. E peça a Ele para te lavar, para te purificar. Como eu falei no começo, lá em 1 Coríntios 11:28, examine-se o homem a si mesmo. Eu queria orar com você. Eu queria que você baixasse sua cabeça. Irmãos, há algum roubo? Há algum engano? Há alguma mentira na minha vida? Há algum falso testemunho? Há alguma imoralidade? Ira, inveja, orgulho, ingratidão? Linguajar profano? Leviandade no falar? Vícios? Falta de testemunho? Eu tenho sido duro de coração e não tenho ouvido a voz de Deus. Senhor, nós queremos nos colocar diante do Teu altar, Deus, e pedir que hoje, Pai, o Senhor venha tocar em nossas vidas. Queremos dizer ao Senhor que estamos arrependidos, que estamos, Pai, arrependidos, Pai, destas coisas, destes pecados, destas coisas que têm nos separado de Ti. Estamos arrependidos e queremos hoje, Pai, Senhor, entregar nas Tuas mãos as nossas fraquezas, as nossas falhas, aquilo que, Pai, tem nos feito mal, aquilo que tem nos feito andar no pecado, aquilo que muitas vezes, Pai, não damos importância, aquilo que muitas vezes, Pai, tem nos, Pai, tem sido arma para o inimigo nos destruir. Tem sido brechas na nossa vida, Senhor. E o inimigo tem se apossado disso e tem destruído a nossa alegria. Tem minado a nossa fé. Senhor, queremos colocar diante de Ti estas coisas, Senhor. Deus, vem nos lavar. Vem nos purificar. Vem nos fazer novos nesta noite. Queremos renovar a nossa aliança contigo nesta noite, Deus. Pai, queremos em nome de Jesus tomar esta ceia dignamente, Senhor, dignamente. Queremos, Pai, em nome de Jesus, Senhor, Pai, entrar nos Teus átrios, Pai, puros, santos, irrepreensíveis. Em nome de Jesus, Senhor, vem com o Teu bálsamo, vem com o Teu refrigério, lava-nos nesta noite. Pai, queremos, Pai, em nome de Jesus, sair daqui hoje fortes, renovados. Pai, queremos sair daqui limpos de coração, limpos de mente, puros, para poder fazer a Tua vontade, para poder ser testemunha do Senhor até os confins da terra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vem, Pai, hoje perdoar os nossos pecados. Vem nos purificar. Purifica-nos, Senhor. Meu irmão, receba o perdão do Senhor nesta noite, eu declaro em nome de Jesus. Receba o perdão, não somente o perdão, mas a purificação do Senhor Jesus em sua vida, em toda a sua maneira de ser, em toda a sua maneira de pensar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que não viva mais eu, mas o Senhor reine, o Senhor viva em nós, Senhor. O Senhor, Pai, use-nos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. queria chamar os diáconos. O momento da ceia, meu irmão. Você que está em comunhão com esta igreja, você que é batizado nas águas, você está convidado. Você que se batizou semana passada, tem alguém aqui? Quem? Quem se batizou semana passada? Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ter o privilégio hoje da primeira ceia. Isso é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Se você não é batizado, então não venha. Mas se você já entregou sua vida a Jesus, se batizou, este é o momento. A palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, 27, 28, fala assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Quem come e bebe indignamente é quem não tem o desejo de abandonar o pecado, meu irmão. Mas se você entregou tudo na mão do Senhor hoje, se você confessou os seus pecados, então você está digno diante do Senhor. E você é digno de repartir esta mesa junto com o seu irmão. Isso é uma alegria, é um privilégio. Então saia do seu lugar e venha. Amém. Segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, descido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia. 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 Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Amém. Obrigado. Aqui. Certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer. Com este povo a quem muito quer bem.